O amor amou. E hoje, com a palavra, nós celebramos a presença de Deus na história da humanidade, encarnado em um corpo humano como o nosso, para mostrar-nos o caminho da salvação. Jesus tornando-se homem para que o homem pudesse ir até Deus. Esse é o mistério do Natal, o mistério da presença de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O amor amou. Aquilo que sempre foi certo no plano eterno de Deus se tornou uma realidade para a humanidade. E muito propício o fato de o Natal já ter passado, porque parece que a gente está trazendo hoje uma mensagem atrasada, não é verdade? Eu não sei se aconteceu com você por esses dias, de alguém que encontrou com você hoje, né, talvez por aí, ou que não mandou uma mensagem, mandou hoje, aí fala assim, puxa, Feliz Natal atrasado. E na verdade isso não existe, vocês vão entender um pouquinho mais adiante. Essa mensagem ela não está atrasada. E é muito propício o fato de o Natal no nosso calendário já ter passado há 2 dias. Até porque para nós que somos cristãos, Natal não deve se resumir a uma data no nosso calendário. Até porque Natal é nascimento de Cristo. Nós falamos daquilo que já aconteceu, de fato. E dizem que contra fatos não há argumentos. Contudo, dentro da onipresença de Deus, o Natal continua acontecendo e nós vamos falar disso mais adiante. O convite que vos faço hoje é a vivenciarmos um encontro com Deus na simplicidade e na humildade da vida. Porque é assim que Ele se apresenta para nós. Me acompanha aí em Isaías capítulo 9, versículo 2 a 4, e depois leremos os versículos 6 e 7. Isaías 9, versículos 2 a 4 e depois 6 e 7. Eu vou ler numa versão um tanto diferente, mas que eu achei muito interessante. Que diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que habitavam em um país tenebroso. Multiplicastes o povo, aumentastes o seu prazer. Vão alegrar-se diante de ti, como na alegria da colheita, como no prazer dos que repartem despojos de guerra. Porque como no dia de Midian, quebrastes a canga de suas cargas, a vara que batia em suas costas e o bastão do capataz de trabalhos forçados. Agora versículos 6 e 7, que já foi lido hoje. Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, sobre o seu ombro está o manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Javé dos exércitos é quem realizará isso. Amém. O profeta Isaías, ele anuncia a salvação ao seu povo na pessoa de uma criança indefesa da descendência de Davi. E esse é o mistério, o paradoxo do Natal. E esse menino, Essa criança vem para eliminar a guerra, o ódio, o sofrimento, para inaugurar uma era de alegria, de felicidade e de paz. Por isso, ele é chamado Príncipe da Paz. Deus se manifesta no mundo através do menino de Belém. A presença de Deus na simplicidade e na pobreza. Ele vem ao encontro dos homens para lhes oferecer a salvação. E o nome Jesus, se você assistiu aí o devocional no meio da semana, ele já significa Deus é salvação. Uma proposta que ela não foi imposta pela força, mas é oferecida com amor, com ternura. Esse amor de Deus será correspondido de nossa parte mediante uma vida cristã autêntica e comprometida. E então, identificados com Cristo, poderemos realizar obras como ele realizou. Porque ele mesmo disse que nós poderíamos realizar obras semelhantes no poder dele, através da ação de Deus em nós. Meus amados, Isaías anuncia nesse texto a proximidade da salvação que chega de um modo surpreendente e inesperado. As trevas ficarão iluminadas por uma grande luz que começa a brilhar. Desaparecem as consequências do pecado, porque diz assim, nos versículos iniciais, quebrastes a canga de suas cargas. Ou, dependendo da versão, quebrastes o jugo que pesava sobre eles. E a luz irá provocar uma mudança radical entre as situações da vida, contraditórias, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, da escravidão para a liberdade, para todos aqueles que humildemente aceitam esse convite, singelo, cheio de amor, cheio de ternura. E mesmo criança, olha só que interessante, né? Porque talvez se fosse nós que estivéssemos na direção desse plano maior, nunca confiaríamos uma missão tão grandiosa em uma criança. Mesmo criança, ele é chamado Conselheiro Maravilhoso. Mesmo frágil, ele é chamado Deus Forte. Mesmo sendo filho, porque é assim que se apresenta para nós, ele é chamado Pai para sempre. Mesmo de família humilde, ele é chamado de Príncipe da Paz. E esses títulos, eles evocam em toda a tradição bíblica a pessoa do Messias, do Jesus Cristo, enviado por Deus, do Emanuel, do Deus conosco. É Jesus que se apresenta como o menino de Belém, que dá sentido pleno a essa profecia messiânica de Isaías. É muito interessante, não sei se você tem essa impressão, de quando vamos ler a carta de Isaías, parece que ele estava visualizando o que estava acontecendo naquele momento. Porque tem uma descrição tão detalhada que quando nós damos um pulo lá para o Evangelho, parece que a gente está falando da semana anterior. Mas nós estamos falando de muitos e muitos e muitos anos. E com isso nós vemos o poder de Deus na história. O nascimento de Cristo, que nós celebramos, em uma data que foi escolhida na tradição, mas que muito provavelmente não é a data. Mas como eu disse, é melhor ter uma data do que nenhuma data. Porque às vezes se a gente ficar brigando tanto, quem nasceu primeiro, se foi o pintinho, né? Ou se foi o ovo, o que, que aconteceu primeiro. O importante é ter uma data para a gente vivenciar o sentido do Natal. E não para a gente, puxa, não foi nessa data. Aí muitas vezes as pessoas falam, não foi nessa data e não comemoram em data nenhuma. Então é importante sim a gente termos uma data. E essa data que nós celebramos, ela significa que, de fato, esse reino chegou até nós. E nós precisamos sim celebrar, mesmo em meio a dias tristes, mesmo em meio a dias contraditórios, mesmo em meio à limitação de não poder ajuntar-se, mas nós precisamos celebrar, porque o Natal, ele é muito mais do que um ajuntamento de família, ele é muito mais do que comida e presente, mas o Natal é Jesus Cristo em nosso meio, na humanidade, na história da nossa vida. Acolher Jesus, celebrar o seu nascimento, é aceitar esse projeto de justiça e de paz que ele veio trazer. O poder de Deus, do Deus libertador, agindo a partir da fragilidade de uma criança. Símbolo máximo da fragilidade e da dependência. E com isso nós podemos vivenciar que é na simplicidade e na humildade que Deus age no mundo. Imagina um Deus todo-poderoso depender de um peito para ser alimentado. Imagina um Deus que ele é onipresente, onipotente, que ele tem todos os atributos, mas ele se submeter a uma criação, a uma fase de vida, de desenvolvimento, e com isso nós podemos vivenciar, e cheios de gratidão, esse mistério do Natal, que é na simplicidade e na humildade que Deus age no mundo. Lucas 2, versículo 1 a 14, vamos ler mais uma pequena porção das Sagradas Escrituras. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. Não é para menos, né? Mas o anjo disse aos pastores: não tenham medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande notícia para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Meus amados, não é para menos, né? Imagina que susto desses anjos. Vocês estão lá bem tranquilão, no campo, tudo escuro, né? Na noite, tinha iluminação, não tinha nada disso. De repente, aparece um anjo, uma glória. E então, essa glória, que é o agir de Deus, vem e fala sobre essa grande notícia para esses anjos. Aí depois aparece outros anjos fazendo um coral. Imagina que coisa mais bela, mas ao mesmo tempo é assustador, assim. Eu acho que eles ficaram atônitos, assim. Deve ter tomado um susto muito grande. Eu imagino que foi assim esse fato. O recenseamento ordenado pelo imperador romano, ele era um instrumento de dominação, porque possibilitava saber quantas pessoas deviam pagar o tributo e controlar com isso melhor o seu império, né? Então, não era à toa isso, não. Era um objeto de dominação. E dentro dessa situação de dominação, que nasce Jesus. Olha que situação, né? Ele não apenas nasce pobre entre os pobres, mas ele nasce fazendo parte de um povo dominado e oprimido. E nós não podemos deixar de perceber que, desde o início de sua vida, aqui na face da terra, vivendo em meio à humanidade, Jesus se identifica com os pobres. Ele nasce fora de um conforto de um lar, num lugar totalmente improvisado, onde se refugiavam aqueles que não tinham para onde ir, no meio de animais. E assim ninguém acolhe José e Maria, logo não acolhem também o Senhor dos Senhores, nesse local totalmente improvisado. Talvez se soubessem o que estava para acontecer, teriam dado um lugar de honra para este. Mas Deus, ele age na história desse jeito, de maneira surpreendente, sem data e hora marcada. Talvez Jesus, ele se apresenta a nós de muitas maneiras. E muitas vezes nós também fazemos da nossa vida, do nosso tempo, da mesma maneira como fizeram numa hospedaria para ele. Não tem lugar, não tem o tempo. E com isso rejeitamos também o Senhor que vem na simplicidade e na humildade da vida até nós. Não é de se estranhar que os primeiros a receber a boa notícia do Emanuel, do Deus conosco, que Maria vinha carregando em seu ventre desde Nazaré até Belém, foi quem? Os pobres e marginalizados, aqui representado pelos pastores, porque na sociedade da época, os pastores, eles eram os últimos na escala social, os últimos dos últimos na escala social. No tempo de Jesus, os pastores eram uma classe social desprezada por serem gente rude e maus judeus, já que eles não frequentavam a sinagoga nem cumpriam as obrigações religiosas. E é para esses que o Senhor, né, que Deus, ele vem para se apresentar num primeiro momento. Olha que coisa. À noite fazia parte do seu ambiente de trabalho, tomando conta do rebanho, quando poderia aparecer lá um predador para poder levar uma lá das suas ovelhas, do seu rebanho. Quando a glória do Senhor os envolveu em luz, versículo 9, a parte B, e eles passaram a ser os primeiros a receber a boa nova do nascimento de Jesus. O maior acontecimento da história. E para quem que Deus escolhe falar? Com aqueles que eram os últimos na escala social. Mais tarde, Jesus diria que no seu reino, os últimos serão os primeiros. Mateus 20, versículo 16. É no meio deles que nasce o Salvador. Nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor, versículo 11. Boa notícia para os pastores e uma grande alegria para todo aquele que estiver disposto a acolher com fé e simplicidade a salvação. Porque no versículo 10 diz assim: boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. É assim que você recebe essa notícia? É assim que você cantou os cânticos que fizeram parte do início do nosso do culto que estamos oferecendo a Deus, dizendo que Deus veio até nós, que Deus ele veio de encontro até nós, foi com grande alegria. Porque muitas vezes, meus amados, e eu volto a falar isso, a gente simplesmente acompanha uma letra sendo projetada e não canta com o coração. E nós precisamos sentir, experimentar cada uma das palavras que são projetadas para a gente fazer uma bela canção. Porque não adianta ter um coro muito grande de pessoas simplesmente fazendo um som bonito se aquilo não for vivenciado com grande alegria. Nós precisamos, no momento, não cantar uma música, nós precisamos louvar a Deus. É assim que nós precisamos acompanhar uma letra sendo projetada, louvando a Deus, louvando ao Senhor. E como e onde o encontrarão? Porque o anjo veio, contou essa boa notícia que deixou eles assustados, né, os pastores, mas como e onde o encontrarão? O anjo lhes dá algumas dicas para que lhes sirvam de sinal a fim de descobrir o Deus que se manifesta de forma imprevisível. O Messias não é um homem poderoso, porque se fosse, nunca que ele nasceria e estaria numa manjedoura, em meio a animais, num local improvisado. Então, se chegasse para todo o povo, para os religiosos da época, e simplesmente, olha, nasceu o Salvador. Eu acredito que em uma manjedoura, num estábulo, seria o último lugar que alguém iria procurar. Primeiro procurariam em berços luxuosos, em locais nobres, onde estão pessoas nobres, que não são gente rudes e ignorantes, né? Como eram os pastores lá naquela época. O Messias não é um homem poderoso. Ou pelo menos ele não se apresenta nesse primeiro momento como um homem poderoso. Esse é o paradoxo do Natal, né? Capacitado para grandes feitos, contando com muitos recursos, rodeado de bens materiais. Não! Ele é uma criança, dependente em tudo da mãe, refugiado num estábulo, um berço improvisado. A canção de ninar eram bichos, animais que estavam lá ecoando, deitado numa humilde manjedoura, nascendo assim despojado de tudo. É evidente que vem para todos, até para o último dos seres humanos. Ninguém, absolutamente ninguém, está excluído da salvação. Tem condição, é para aqueles que creem no plano da redenção, mas ela está à disposição de todos. Todos que creem cabem no coração de Deus. Todos que entregam a sua vida cabem no coração de Deus e na igreja. Não igreja instituição, mas a igreja do Deus vivo. Porque essa não faz acepção de pessoas. Não. Porque quem inclui um membro nesse órgão vital, nesse corpo, é o próprio Deus. E assim, o nosso Deus, ele se faz presente em cada ser humano. Ele se encarnou no mais profundo da humanidade. Ele se fez carne da nossa carne. E com isso, ele dotou o ser humano de uma dignidade tão elevada, tão intocável, que se alguém atentar contra ela, estará ofendendo o próprio Deus. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e não reconhecemos essa dignidade da humanidade. Muitas vezes pessoas olham para pessoas como números, mas não conseguem olhar para aquele como imagem e semelhança do Criador. como alguém que também é digno do resgate em Cristo Jesus, como alguém que também é digno de Deus ter morrido por ele. E às vezes achamos que somos alguma coisa, que somos melhores do que alguém. E quando agimos assim, com certeza estamos ignorando o próprio Deus. Não é à toa, meus amados, que lá em Mateus 25, ele vai chegar num texto e ele vai dizer lá para dois blocos de pessoa. E num primeiro momento ele vai chegar e falar, oh, eu tive fome, você me deu de vestir, eu tive de comer, né? Eu tive frio, você me deu de vestir, eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava preso, você me visitou. E depois vai chegar para outro bloco de pessoas lá e vai falar que você não deu de comer, de beber, de vestir. E aí então perguntam assim para Cristo, quando? Que nós vimos você dessa maneira e não fizemos nada. E ele diz que todas as vezes que nós fizermos algo a um dos mais pequeninos, é a ele que nós fazemos. Então eu me pergunto, se a nossa vida não tem sido, em muitos momentos, uma hospedaria que chega diante do Cristo e que diz assim, não tem lugar para você. Já está tudo completo, tudo preenchido. Não tenho tempo. É para a gente pensar, meus amados. É para a gente pensar, sim. Jesus é o Salvador, porque ele traz libertação definitiva. Ele é o Messias, porque traz o Espírito de Deus que convoca os homens para uma relação de justiça e de amor fraterno. Ele é o Senhor, porque vence todos os obstáculos conduzindo os homens para dentro de uma nova história de plenitude e realização pessoal. Senhor, Salvador, Messias. E contemplando o menino Deus na manjedoura e os pastores na mesma cena, abre-nos para uma perspectiva de um mundo novo. Fica evidente o carinho do Senhor com os mais pobres, com os pequenos. É uma nova forma de olhar para a vida. Para Deus não tem ninguém excluído. Todos que o aceitam são filhos de Deus. Portanto, somos todos iguais. Não tem maior, não tem menor. Não é aquilo que fazemos no reino que nos torna maior ou menor. Pelo contrário, quando vai falar até do corpo de Cristo, diz que as partes que são menores, Deus concede uma maior honra lá em Coríntios 12, né? Porque às vezes a gente pensa que somos alguma coisa. Por quê? Ah, porque eu sou a mão, porque eu sou algo que é notável, que é visível. Tá bom. Vai ver se o dedinho do pé não faz falta nenhuma para você. Vai. E nós precisamos honrar uns aos outros. Nós precisamos reconhecer a dignidade da humanidade. Nós precisamos amar uns aos outros. Porque até mesmo o amor com que amamos é Deus em nós. É Deus em nós. A palavra que partilhamos não é nossa. É de Deus. Quando nós estendemos a mão, quando acreditamos, quando dividimos algo com alguém, não é nosso, porque essa vida aqui tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo aquilo que a gente pensa que somos, que fazemos, tudo isso passará. E no final de tudo só vai ficar aquilo que é. O que vai ficar na sua vida? O que vai ficar na minha vida? O que vai ficar? Para Deus não tem ninguém excluído, meus amados. Ninguém. E quem desprezar o pobre e o marginalizado corre o risco de desprezar o próprio Cristo. Os pastores não tiveram dúvidas. Eles entenderam o recado de Deus. Eles entenderam a mensagem do anjo tão bem que eles foram os primeiros a anunciar a boa notícia da chegada do Salvador, contando para José e Maria. Imagina, está José e Maria muito certo, muito convicto daquilo que estava acontecendo, porque o anjo também já tinha feito uma visita para eles. Teve 9 meses, aí um período de uma gestação, tudo aquilo acontecendo. E aí então chegam os anjos contando para eles tudo aquilo que aconteceu. E aí eles estão lá. Hã? É, nós sabemos, né? Mas eles querem contar tudo. Eles estão impactados. Essa mensagem alcançou o coração deles. E assim deve ser a mensagem da redenção em nossas vidas. Porque se nós não formos impactados com a mensagem a ponto de dividirmos com mais pessoas, de contar para elas aquilo que aconteceu, pode ser que não estamos tão impactados assim com essa mensagem. Pode ser que fazemos dessa mensagem simplesmente algo que nos dá uma segurança, um conforto, né? Como eu já escutei tantas pessoas no passado que chegavam nessas datas festivas de Natal e falavam assim: puxa, eu vou lá na missa para tirar a zica. É, vai falar que você nunca escutou algo do tipo? E nós não podemos viver dessa maneira. A gente precisa ser impactado com essa mensagem, compartilhar essa mensagem. A gente precisa ter uma inocência desses pastores de chegar para pessoas que talvez já conhecem essa história, mas contar para elas com brilho no olhar, com verdade, com entusiasmo, com alegria. Natal é muito mais que Papai Noel, gente. É muito mais. E às vezes parece que um Papai Noel, ele tem um lugar muito mais de honra nessa data festiva do que o próprio Cristo. Os pastores chegaram dizendo assim: tendo visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. Versículo 17 de Lucas 2. E eis aqui o compromisso que o Natal deve despertar em nós. Não basta nos alegrar. É preciso compartilhar com outros. Não basta nos alegrar. Vamos juntar nossa família aqui. É preciso compartilhar com outros. Puxa, a gente está numa pandemia, como fazer isso? Use da sua criatividade. Use da sua criatividade com responsabilidade, mas compartilhe com mais pessoas o verdadeiro sentido do Natal. Nós precisamos celebrar o amor de Deus por nós, revelado no nascimento de Jesus. É preciso comunicar a boa nova a todos os que estão ao nosso alcance. É necessário fazer disso o centro da nossa convivência familiar e social. É fundamental, levar essa nossa convicção de fé para dentro das estruturas da sociedade que vivemos. Talvez a gente olhe para uma sociedade tão corrupta e ficamos muitas vezes fazendo como se fosse uma reza, repetindo essa corrupção. É corrupto. Mas será que acreditamos mesmo na mensagem que transforma? Então vamos encher os nossos lábios dessa mensagem e compartilhar com mais pessoas, porque onde chega Deus, acontece transformação. E Deus quer usar a nossa vida para a transformação da sociedade. Para a transformação, fazendo dessa sociedade algo de mais justiça, de mais amor, de mais misericórdia. Dessa forma, meus amados, o tal espírito natalino não será apenas esse toque de benevolência efêmero que nos invade nesses dias, mas um estilo de vida permanente. É assim que deve ser em nossa vida, que transforme as nossas relações humanas o ano todo. Que celebremos o Natal o ano inteiro, o ano todo. Porque diante da propagação do Evangelho, Cristo não para de nascer em corações. E a cada nascimento é Natal outra vez. Então por isso que quando nós vemos alguém entregando o seu coração e confessando com seus lábios que Jesus é o Senhor, nós devemos fazer uma festa muito grande. Isso tem que trazer alegria para a comunidade, alegria para a família. Porque isso é Natal. Se o Natal é nascimento de Jesus, o que, que foi que Jesus compartilhou lá com Nicodemos? Importa-vos nascer de novo, nova criatura. Então, meus amados, nós precisamos vivenciar essa alegria, mas não simplesmente um dia do nosso calendário. Mas é na jornada proposta, é na caminhada cristã. Feliz Natal para você, meu irmão. Que a certeza do mistério que celebramos invada o seu ser e permaneça de tal forma que a partir desse Natal você experimente um grande crescimento interior e uma identificação maior com Cristo na vida cotidiana. Que o amor continue amando através da minha, através da sua vida. E dessa forma que o Natal não será apenas um dia e fará de você uma pessoa cada vez mais feliz.